Joaquín.
Por volta. Tem uma certa discordância sobre seu pronunciamento e lhe dizer assim que, na sua concepção, 90% das pessoas que estão aqui presentes são criminosas, inclusive eu. E, por não concordar nesse enquadramento, eu gostaria de fazer algumas reflexões. Ao momento em que o senhor vem e coloca um certo peso da responsabilidade aos deputados sobre a questão do fazer leis, deveria ser observado a intenção das leis, os princípios que elas iniciaram nessa casa e por que elas foram votadas. Então, se fosse apresentado o documento oficial do governo brasileiro, o governo Fernando Henrique Cardoso, quando apresentou o projeto de lei que gerou a Lei 9.472, o senhor poderia talvez encontrará lá uma informação que talvez mude esse seu posicionamento, onde diz que em breve será encaminhado ao Congresso Nacional uma lei para tratar da radiodifusão comercial. Quando o senhor começa a apresentar a sua alegação, o senhor começa pela parte teórica, estabelecendo o conceito legal pela 9.472. Se nós invertêssemos o lado e começássemos a fazer definição pela emenda constitucional 8, nós interpretaríamos o conceito da 9.472 diferente do que foi apresentado aqui. No momento em que a Constituição, a nossa carta, a emenda constitucional, o remendo, nossa remendada Constituição estabelece a distinção teórica do que é radiodifusão e telecomunicação, e após vem a Lei 9.472 e estabelece todo o processo da telecomunicação, e indica no texto que vem para essa casa que vai vir a lei de radiodifusão.
Conclua,
você vai fazer essa distinção que se apresenta. E aí, quando se coloca pela 9.612, estabelece sim a questão de sanções, mas apenas administrativas para a radiodifusão comunitária. Então, hoje nós temos regulado a lei 9.472, que é telecomunicações, a lei 9.612, que é radiodifusão comunitária, e diz que vai vir para essa casa um projeto de lei para dizer sobre a questão da radiodifusão comercial. Então, nós deveríamos ampliar esse debate para que chegar ao ponto de dizer o seguinte: hoje são fechadas 200 rádios comunitárias por mês no Brasil. 100% dessas rádios comunitárias passam pela mão do Ministério Público Federal e pela Justiça Federal. Hoje, o grande instituto repressor, depois de passar todo esse período ditatorial no Brasil, hoje é do Ministério Público. Parte do Ministério Público Federal e parte do Poder Judiciário. Por uma questão de que? De interpretar a legislação de uma forma, responsabilizando os deputados, uma coisa que está bem clara. É só pegar a proposta que veio aqui e ler o que o governo mandou para essa casa e o que foi votado. E o que está se esperando. Desculpe, mas é só para terminar a conclusão. Então, a parte do Ministério Público Federal que o senhor representa, hoje ele é responsável pela morte da Maria Conceição de Oliveira Ferreira lá no Piauí, que não suportou o tratamento que foi dado à radiodifusão comunitária. No momento que se propôs essa mesa com o Judiciário, com o Ministério Público, talvez saiu uma proposta que o Ministério Público saia da sua sala do ar-condicionado e vá lá para a vila, vá lá no bairro, Vai lá sentir o que é uma rádio comunitária para a sociedade e o que representa para essa sociedade o fechamento que é executado pelo Ministério Público Federal, parte do Ministério Público Federal e parte do Poder Judiciário. O que isso representa para a população que recebe isso? Vocês, terminando, concluindo, vocês hoje assumiram o caráter repressor de uma parte da sociedade, que é contra a radiodifusão comunitária, que é a radiodifusão comercial, que quer manter o monopólio, que quer se manter nessa mídia, que o senhor acompanha hoje. Está acontecendo, como é que a mídia trata os assuntos brasileiros nos interesses do capital em detrimento dos interesses da sociedade. Então, a radiodifusão é o sistema revolucionário de se colocar uma nova figura, que o povo tem a vez e voz.
Muito obrigado, Joaquim.
Desculpe.
Eu entendo a tua paixão.
A gente vive o dia inteiro disso.
Eu entendo a tua paixão, mas infelizmente eu tenho tempo e outros inscritos aqui. Não é nenhum ato de repressão a você, mas é só de controle lamentável da existência do tempo. O próximo é Gleib. 3 minutos, viu, Gleib?
Eu gostaria, primeiramente... Gleib Terra, sou advogado, jornalista e radioamante. Eu quero pegar uma carona nas palavras do Joaquim para deixar uma reflexão. Primeiro, se nós olharmos aos olhos do direito, na esfera jurídica... Nós vamos encontrar, entendeu, que através do Pacto São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário no artigo 13, item 3, deixou toda uma estrutura para que essa casa, para que os congressistas brasileiros fizessem a Constituição de 88, dando uma liberdade ao direito de informar e ser informado. Não podemos esquecer que somos signatários, o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica. Segundo, ao nós depararmos com a nossa Constituição, através da emenda constitucional número 8, que separou, que dividiu, que partiu em telecomunicação e radiodifusão, e a exposição de motivo foi mandada a esta casa, onde se tratou simplesmente da lei 9472 de 97, como telecomunicação, deixando... através do artigo 215, derrogando a letra 117 de 62, entendeu? Com exceção de radiodifusão e que fosse a questão de penalização. O que eu vejo hoje, nesses 10 anos de luta de defesa dos radioamantes, na luta no fórum, entendeu? Eu vejo uma grande parte, entendeu, dos procuradores sendo desprestigiado por juízes federais. Quando colocam a criminalização no artigo 70 da 41.17, grande parte dos juízes, ao julga no 183 da lei 94, que é de telecomunicação, que fala em instalar clandestinamente telecomunicação. Isso no aspecto jurídico, no aspecto jurídico. É lamentável. Porque se no aspecto técnico, nós procuramos interar, nós somos advogados e não somos formados em eletrônica. Mas o aspecto eletromagnético, nós sempre defendemos e depois caímos em nós mesmos, como é que diz, cair em si. Né? Ele representa a telecomunicação, a transferência através de celulares, de informações móveis, de ligações fixas, e a radiodifusão é radioelétrica, é sistema radioelétrico. Então eu gostaria de dizer o seguinte, entendeu? A descriminalização, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o senhor sabe muito bem disso, entendeu? Ele adotou 183 da 94-72, independente que a Procuradoria, eu respeito muito, eu tenho vários colegas, são procuradores, entendeu? Independente de que eles tenham denunciado no 70. Eu acho isso é um descaso, porque é um crime maior, é um crime que dá semiaberto, entendeu? E desrespeita, porque ali não está condicionado instalar radiodifusão, que tem CNPJ, associação registrada em cartório, paga imposto, paga FGTS, paga INSS, ainda é chamada de clandestina. Isto é um absurdo, entendeu? E eu digo, quando querem trazer... Eu gostaria assim, só terminando. Eu gostaria o seguinte, deixar claro. De radiodifusão nesse país, só existe uma lei. Só a 9612, de 98. Só ela. E ela não criminaliza. Ela não tem conduta penal. Eu gostaria de perguntar, até o ilustre promotor, Valdan, há um hiato de 26 watts a 299, que nem a Anatel regulamenta, porque as comerciais educativas são regulamentadas por portarias da Anatel, porque não tem a lei específica. Ela regula de 300 acima. E grande parte dos nossos companheiros radiamantes estão sendo penalizados, porque muitas vezes o seu transmissor tem 60 watts. Está num hiato, que não existe lei nenhuma. Nós votamos lá na Constituição, a não ser a Constituição o direito de informar e sermos informados. Eu acho que é um momento histórico, eu acho que essa casa, entendeu? Eu sempre digo, o Brasil tem leis demais, entendeu? Se nós temos uma Constituição, perante a comunidade internacional, nós temos uma Constituição maravilhosa, as nossas leis são ordinárias mesmo, as infraconstitucionais. São verdadeiramente ordinárias, porque elas servem apenas o oligopólio e o monopólio. Artigo 220, inciso 5º da Constituição. Ele veda o monopólio e o oligopólio. E jamais eu vi, nesses 10 anos de luta e advogando, entendeu? Eu vi a Anatel prestar conta que ela está no bojo da 9472 de que ela tenha penalizado o oligopólio e o monopólio. A comunicação no Brasil está na mão de meia dúzia, e que me perdoa, Vossa Excelência, e de grande parte dos deputados.
Não entendeu? Tem por que pedir perdão a mim. Estou minha consciência
então,
tranquila.
O que está acontecendo nesse
não
país?
Posso responder pelos outros.
Você povo, pode o povo, à vontade. O povo brasileiro precisa começar a entender que o poder é dele. O poder é dele. E o judiciário não é feitor. O judiciário é para defender o povo que tem poder dos gestores das más leis, das leis injustas. Feita pelos gestores.
Muito obrigado, deputado. O Gleiber.
Obrigado. Posso chegar lá?
Sim, pode chegar. Nessa caminhada você chega. Acho que você deve pedir não pedir desculpa, talvez até alertar a quem traz essas pessoas para aqui. Eles nunca vêm com o voto deles somente. Geralmente são carregados por um bocado de votos.
Obrigado.
O último inscrito desse bloco de 5 é o nosso amigo cancioneiro.
Boa tarde aos companheiros. Inclusive já foi falado, né? Uma delas é que o Ministério Público e a Justiça é pêndulo que fala? É pêndulo que fala? A balança? Quando a lei é injusta, o Ministério Público e a Justiça Federal têm que fazer alguma coisa para que ela não seja injusta. E o próprio Ministério Público hoje, representado pelo Valtan, doutor Valtan, está dizendo que a lei não é justa. Então eu acho que o Ministério Público tem que fazer como o juiz aposentado de Uberaba, Dr. Paulo Fernando Silveira, foi numa rádio comunitária e foi em várias, ver como funciona. E também ver quem é quem. Se o senhor tem um processo na mão, vendo que aquela é uma rádio comunitária, defenda, faça com que ela seja reconhecida, dando a sua opinião. Né? Eu acho que deveria ter sido feito isso. E o que mais causou essa banalização que hoje existe no Brasil, que tem meia dúzia de rádios comunitárias autorizadas para políticos, e eu tenho prova disso, inclusive há uma ação civil pública aqui, que eu ingressei no Ministério Público Federal daqui do Distrito Federal, dizendo, e tenho provas, foi a demora na análise nos processos. Isso é que banalizou. A partir do momento que o Ministério das Comunicações perdeu o crédito das rádios comunitárias, foi que aumentou. Ele fecha 2 e abre 20, no mínimo, né? Então, eu acredito que o Ministério Público tem um papel importante nesse assunto, porque as decisões são injustas e covardes. Porque se você disser que um diretor de rádio comunitária tem que dar 60 cestas básicas, uma rádio comunitária dá isso às vezes por semana. Por semana. Por semana. Então, são decisões otárias, ordinárias, que não se chega a nada. Prender, aí que é injusto mesmo. Mas condenar a da cesta básica chega a ser cômico para quem trabalha em rádio comunitária. Então, eu acho que o senhor deve levar essa preocupação, a nossa preocupação.
Muito obrigado. Nós encerramos o primeiro bloco. Para inverter o início das falas da mesa, eu passo a palavra ao Dr. Sérgio Suyama, como primeiro na volta.
Eu na verdade, não foi nenhuma questão dirigida a mim, pelo menos que eu tenha visto, mas, enfim, eu só queria dizer que, na verdade, eu também não acho que haja arbítrio ou autoritarismo, de forma alguma, do Ministério Público em relação à repressão às rádios comunitárias. Né? Há, de fato, né, um artigo de uma lei que estabelece ali que há um crime, não é? E o entendimento majoritário, como o Valtão disse, é que de fato, não é, há aquele crime do artigo 70 da lei de 62. Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado em dizer certas coisas ali, que o Ministério Público é responsável pela morte de alguém, enfim, né? E uma outra coisa que eu acho importante dizer também é que o Ministério Público, na verdade, ele só atua muito depois. Né? Ele só, eventualmente ele dá um parecer concordando ali com a busca e apreensão do material, enfim, quando há algum tipo de oposição, mas toda essa fase inicial é feita pela Anatel e pela Polícia Federal. Né? Então o Ministério Público não tem uma participação mais direta nessas questões de arma na cabeça, né? Não há nenhum tipo de diretriz do Ministério Público para que haja ali uma repressão e tal. Pelo contrário, né? O que eu acho é que essa questão de rádios comunitárias não é um assunto prioritário para o Ministério Público Federal. Não é? Assim como não é também um assunto prioritário a repressão a sacoleiros do Paraguai. Não é? Agora, o fato é que há as pessoas, né, eventualmente, assim, as pessoas que cruzam ali a fronteira, né, com uma certa quantidade acima do limite, elas podem acabar sendo presas e tudo mais pelo conta do descaminho, né, como popularmente chama de contrabando. Enfim, o que eu estou querendo mostrar também é que há, o que eu acho que é uma questão de interpretação, e mais do que uma questão de colocar, né, enfim, de um enfrentamento ali, eu acho que talvez seja mais interessante haver uma contextualização, né, e um esclarecimento para muitos colegas do Ministério Público Federal acerca dessas questões de comunicação. Né? Muitos de nós, colegas do Ministério Público Federal, não sabemos, por exemplo, que há milhares de processos aguardando ali um parecer, uma decisão do Ministério das Comunicações. Muitos colegas não sabem que o Ministério das Comunicações se esmera em punir rádios comunitárias que transmitem pequenas propagandas comerciais, mas não faz absolutamente nada para punir as grandes emissoras que causam grandes violações de direitos humanos. Então, eu acho que é importante que haja ali, e eu já falei isso várias vezes, que talvez a gente tenha, que a sociedade civil tente recolher pareceres, estudos sobre a questão e apresente esses estudos, esses pareceres aos múltiplos ministérios públicos federais. Porque, na verdade, assim, cada um de nós, cada procurador da República tem a sua autonomia e a sua independência. Então é necessário ali um trabalho de convencimento, não a mim ou ao colega Valtão ou a outro, enfim, mas é necessário um trabalho de convencimento a cada um dos procuradores da República sobre essa problemática mais ampla dos meios de comunicação. Sim, é a sociedade civil. Eu acho. Não, o Ministério, a Procuradoria Federal. Então, mas não existe o Ministério Público. Existem, assim, cada procurador da República tem a sua autonomia e sua independência. Não é? É lógico, nós da PFDC, através do grupo de trabalho, uma das nossas coisas é a nossa ideia de difundir essas ideias de direito à comunicação. Agora, eu acho que a sociedade civil também tem um papel a cumprir, não é? No sentido de esclarecer sobre essas questões.
Obrigado, doutor Sérgio.